Muito bom. Quem está conversando no fundo pode sair ou chegar. Se possível, você chegar mais para frente. Eu não preciso falar tão alto. E também não atrapalhar outras classes. E sempre é bom ver seu rosto aqui por perto. Meu alvo é falar bem mais alto que meu filho e meu sogro, que estão nas salas do lado, né, Dri? É, fale para Davi. Então, eles vão ouvir nossa aula também. Muito bom. Irmão, seria difícil eu superestimar a importância dessa aula. Ao mesmo tempo, digo por mim, por minha esposa, que eu não me lembro de uma aula mais difícil para nós prepararmos do que essa, em que nos sentimos mais inadequados. Não sei se é por ser mais velhos, ultrapassados, por não termos presenciado tanto o mundo de desafios do mundo digital que os pais e avós hoje enfrentam. Ou se é pela quantidade de estudos, pesquisas, não somente do mundo evangélico, mas do mundo em geral, o mundo todo está despertando para esse fenômeno das telas. E há preocupações muito grandes e pesquisas científicas que mostram o perigo disso na nossa vida como adultos e ainda mais na vida dos nossos filhos. Mas, ao mesmo tempo, todos nós, quase sem exceção, usamos e muito as telas. O que Deus criou ou permitiu que o homem criasse é bom, quando usado corretamente. Boa parte dessa aula é fruto de pesquisas com inteligência artificial, imagens geradas, pesquisas feitas. Eu teria muita dificuldade, nós teríamos de ministrar essa aula sobre a mordomia das telas do mundo digital sem o mundo digital. Não me sinto hipócrita por causa disso, porque é exatamente o que vamos tratar: sabedoria e equilíbrio, modéstia em termos bíblicos. Mas sentindo essa inadequação e muita informação, eu estava com muito medo deles cortarem, diminuírem nosso tempo de escola bíblica por causa do horário, porque nós vamos precisar de tudo. Eu soube que eles vão gravar, né, tudo isso, porque tem muitos que trabalham com Piba Kids e que vão querer ouvir e presenciar algumas dessas coisas. Ainda vai faltar muito. Vou pedir à minha esposa orar para que Deus nos ajude muito com sabedoria, discernimento e equilíbrio nessa área do mundo que tem mudado tão rapidamente.
Senhor, muito obrigada que o Senhor é o Deus que promete nos dar sabedoria quando nós buscamos. E todos nós temos um desafio de encontrar a sabedoria em usar algo que pode ser uma bênção, mas que também tem muitos perigos, tanto para nós como para os nossos filhos. Que possamos ter a coragem de fazer aquilo que é difícil, mas aquilo que é sábio e certo. E que o Senhor nos dê o entendimento para descobrir aonde colocar, aonde traçar os limites. Em nome de Jesus, amém.
Então, aperte seu cinto, porque nós vamos decolar agora. Uma rápida revisão do que já tem sido tratado aqui nas nossas aulas, começando com o pastor Ricardo, sobre a autoridade resgatada, redimida dos próprios pais, educando meninos, criando homens, que vai ter o desfecho na última aula com Davi Júnior, que vai falar sobre isso, imagino, com a Adri, no contexto de educação de meninas também. Já tratamos de filhos emocionalmente fortes, não flocos de neve, como alguns denominam as gerações atuais. Semana passada, trabalhamos um pouco aquela ponte de autoridade à amizade com nossos filhos. Veremos um pouco mais sobre isso. Hoje, a influência das telas, nada na semana que vem. E vamos fazer um desfecho com o assunto mais polêmico, talvez, na área de disciplina, o que a Bíblia ensina, não o que o mundo fala. E terminando com a aula do Davi. Algo que nós aprendemos, relembramos na semana passada, é que não existem formulários matemáticos que garantem sucesso. Faça A, B e C e você vai produzir um filho D. Há princípios e funcionam. Mas lembrando do triângulo da sabedoria, há três fatores envolvidos na educação da próxima geração. A soberania de Deus, só Ele consegue amolecer o coração de pedra. A nova aliança no sangue de Jesus faz isso. O fator paterno, materno, em que nós 24/7 ensinamos, mas tem o fator escolha. O filho jovem tem que tomar suas decisões e nós não temos uma camisa de força, muito menos uma camada invisível que garante que o filho sempre tomará decisões sábias. Nós sabemos na nossa vida também. Então não é porque os pais erraram necessariamente que os filhos não saíram do jeito como nós queríamos. Mas como pais, especialmente hoje, inundados e muito com ondas de ologias que contrariam a palavra de Deus e colocam diante de nós um alvo errado de controlar o filho, de proteger o filho de qualquer possível perigo, pai helicóptero, de tratar o filho como cobaia ou hamster numa roda viva. Esses não são nossos alvos. O nosso alvo, nada mais, nada menos, é o centro de controle. Não para uma autonomia do filho, mas para que o filho seja direcionado pelo Espírito de Deus, que usa a palavra de Deus para tomar decisões para a glória de Deus. E isso acaba quando alcançamos o coração, fazendo com que a nossa autoridade transicione para a amizade com o nosso filho. Alcançar o coração é o alvo, não a amizade, mas o subproduto disso é que o nosso filho dialoga conosco na esfera do coração, do interior, dos sentimentos, emoções, decisões. Isso é fantástico. E o que nós aprendemos na semana passada também é através mesmo de uma pesquisa que fizemos com nossos 6 filhos adultos, de explicar na perspectiva deles, o que funcionou para termos hoje uma amizade, apesar de muitos anos de sermos carrascos, talvez. E o resultado disso foi exatamente o que a palavra de Deus diz. Duas palavras-chave para todos nós: intencionalidade. Se sempre simplesmente empurramos a paternidade com a barriga, o fruto não vai ser agradável. Nosso alvo é alcançar o coração, mas isso exige um trabalho 24/7 de acompanhamento, de desenvolvimento, de ensino. E isso também de forma individual. Não criamos filhos por atacado. Inclusive, Provérbios 20, versículo 11, diz que cada criança é conhecida pelas suas ações. Ações não são o foco final, mas são um termômetro do coração, indício de como vai o coração. Intencionalidade com individualidade. Para terminar, não começar, com amizade com nossos filhos. Hoje, junto com o fator paterno e materno, talvez a influência das telas onipresentes em nossas vidas precisa ser trabalhado, avaliado, norteado, limitado, palavrão para alguns talvez, verificado, só refletindo, porque eu digo que para essa aula, nos últimos meses, eu e minha esposa lemos 4 livros diferentes, e nem todos evangélicos, alertando sobre os perigos científicos na vida física, estado emocional, o desenvolvimento intelectual que está sendo atingido pela onipresença das telas e certamente a área espiritual. Um bom, muito bom, o mundo digital, mas muito perigoso. Se nós não atuarmos como pais, mentores, às vezes avós, envolvidos. Só preparando para tudo isso e observando como as telas são onipresentes em nossa vida. Os outdoors que nós assistimos com imagens mudando, com propagandas. O reconhecimento facial para entrar num condomínio, para passar dentro da área de tratamento do hospital. Para verificar saldo no banco, para acompanhar notícias, para assistir canal de YouTube, para postar as grandes coisas que fizemos na vida e o nosso entretenimento. E nós olhamos ao nosso redor e percebemos o engano disso. Quantos de nós, eu espero que não caímos nisso, você sai para comer a algum lugar e vê aquele casal celebrando os 12 anos de casamento e os dois longes. Já vimos recentemente, ao sair com toda a nossa família, num restaurante, uma churrascaria, e um grupo estava esperando, e acho que tinha na época 8, 10 pessoas esperando mais 10, todo mundo estava no celular. Irmãos, o celular, WhatsApp, Facebook, TikTok, as mídias sociais, nos ajudam a conectar, mas quando isso nos tira do presencial, cara a cara, eu descobri essa semana, eu esqueci de inserir aqui, abra sua Bíblia, no livro, acredita que tem esse livro na Bíblia, de 3 João. Um princípio, realmente eu deveria ter acrescentado, e eu vou fazer isso depois, e sempre os roteiros serão postos aqui no site providenciado para a Escola Bíblica, caso você queira, ou se quiser falar conosco, já passo, depois do nosso tempo, todas as imagens. É muito interessante, na menor carta, menor livro da Bíblia, o apóstolo João diz algo muito interessante, entendendo o mundo digital da sua época. Olha o que ele diz em 3 João, logo antes de Judas e Apocalipse na sua Bíblia, antepenúltimo livro da Bíblia, versículo 13, ele diz, muitas coisas tinha para lhe escrever, mas não quis fazê-lo com tinta e pena por carta, era o mundo digital da época, pois espero vê-lo em breve, então conversaremos pessoalmente. Se precisar de um princípio bíblico que valoriza o presencial, o cara a cara, a falta de desentendimento daquela frase colocada no WhatsApp, que tem dupla possibilidade de significado, porque você está vendo o gesto, você está vendo a expressão de rosto, facial, e você comunica, você abraça, você chora. Isso não acontece com facilidade no mundo digital. É um princípio de priorizar o presencial acima do digital, quando possível. Nós vamos terminar nossa aula falando mais sobre isso. Outro texto bíblico, voltem para Salmo 101. Salmo 101, para mim, é um texto tão atual como no dia em que Davi o escreveu. Eu queria estabelecer esse tom para a nossa aula. Vamos ver alguns princípios desse texto de Salmo 101, Salmo de Davi, sobre princípios de entretenimento do lar. Eu vou ler esse texto e pense comigo em termos das mídias sociais, do mundo digital e os filtros necessários. Salmo 101. Cantarei a respeito da bondade e da justiça. A ti, Senhor, cantarei. Quero com sabedoria refletir no caminho da perfeição. Quando virás ao meu encontro? Em minha casa andarei com sinceridade de coração. Não porei coisa injusta diante dos meus olhos. Detesto a conduta dos que se desviam. Nada disto se pegará em mim. Longe de mim o coração perverso. Eu não quero conhecer o mal. Pense agora no mundo digital de hoje, das notícias, do entretenimento, das fofocas, pessoas debochando. Versículo 5. Ao que às escondidas calunia o próximo, porque está escondido por trás de uma tela que dá muita coragem, como o carro blindado também dá, para fazer coisa que você nunca teria coragem de fazer cara a cara. A esse destruirei o que tem olhar arrogante, o coração orgulhoso, não o suportarei. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que morem comigo. O que anda em reto caminho, esse me servirá. Aqui é o equilíbrio. Não ficará em minha casa o que usa de fraude, o que fala mentiras, não permanecerá, fake news. Não permanecerá diante dos meus olhos, manhã após manhã. Olha o compromisso para com integridade no mundo digital, podemos dizer. Eu acho que essa aula, para mim, pelo menos, eu precisaria ouvir cada semana do resto da minha vida. Manhã após manhã, destruirei todos os ímpios da terra para limpar a cidade do Senhor dos que praticam a iniquidade. Que texto moderno, com princípios para nós. Eu confesso que tem vezes que eu chego... Nós aqui na igreja e lá no boulevard que tem lá em cima, tem um monte de adolescentes sentados e cada um deles na tela. Agora, essa foto é montada, tá bom? Porque todos eles fazem parte da equipe lá de Pibaquês. Eu pedi para o meu neto, porque tem netos aqui nessa foto e vários filhos de pastor, eu pedi para eles montarem, mas para ilustrar o que também acontece tão comumente entre os nossos filhos, mas não só juniores e adolescentes. Os bebês estão sendo criados pelas telas. Agora, não somos radicais ao ponto de dizer, como alguns dizem, nenhuma tela até 10 anos de idade. Eu sei que é a realidade, tem momentos de tédio, de enfermidade. Essa semana nosso netinho ficou na UTI, por causa de um diabetes repentino que se manifestou enquanto estava ficando na nossa casa, com glicemia que chegou a 400 na vida do pequeno Felipe. Então agora está tomando insulina e tudo isso, enquanto pai e mãe estavam dirigindo o retiro Pibaquis, uma semana tumultuada. Então, momentos em que uma tela pode ajudar muito. Coitado, ele fica 3-4 dias na UTI sem fazer nada. Mas a tela não é babá dos nossos filhos e netos. O problema não é somente deles, mas percebemos o quanto eu e você, nós somos viciados nisso. Um bom teste disso, a área que a minha esposa já me desafiou, e eu falo o tempo todo, que a primeira coisa que eu faço oração dentro da cama antes de sair, mas a primeira coisa é levar o meu celular dentro do banheiro e ver tudo o que aconteceu durante a noite. E última coisa, às vezes do dia, a tela onipresente com pais e filhos viciados. E às vezes nosso exemplo não ajuda em nada. Irmãos, um dos nossos objetivos aqui é dar coragem, porque o mundo está nos pressionando, exprimindo dentro do padrão deles. Que os gestores de índices, de assistência, de propaganda, querem que você entre mais e mais e mais, porque eles vão semeando as propagandas comerciais e tudo mais. E nós precisamos de coragem para ser diferentes. Não extraterrestres, que nosso filho nem sabe nem ligar um celular, um tablet. Leia junto comigo o texto tão conhecido, que fala sobre isso. 1, 2, 3. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O texto é super claro. Se o mundo controla seus pensamentos, nos exprime dentro dos padrões deles, você está conformado, você é igual aos outros. Se Deus controla nossos pensamentos, nós somos e nossos filhos e netos transformados. Certa vez alguém disse na internet, a gente navega ou naufraga. A tentação de entrar nesse buraco negro que vai nos atraindo. Eu vejo isso, o que se chama de scrolling. Eu entro em sites de notícias e cada notícia, eu só vejo a maioria das vezes manchetes, mas você sabe que alguns desses sites são intermináveis, não tem fim. Você vai descendo, 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 de repente você pensa, meia hora passou e você está lendo bobeira, coisa que não tem nada a ver com sua vida. Adrenalina, o estresse, a ansiedade de um mundo e você não tem influência nenhuma. Um dos livros que mais recomendamos foi o assunto de uma classe inteira de escola bíblica dominical aqui, que muito recomendamos, chamado A Pirâmide da Sabedoria. O autor diz assim no início: nosso mundo tem cada vez mais informações, mas cada vez menos sabedoria. Mais dados, menos clareza. Mais estímulos, menos síntese. Mais distrações, menos pesquisa. A ideia de concentração, mais conversa, menos escuta, mais coisas para olhar, menos coisas para realmente ver, mais diversões, menos alegria, há mais, mas nós somos menos, e todos nós sentimos isso, todo mundo tem um megafone, mas parece que ninguém tem um filtro. Queremos responder algumas perguntas. Qual o impacto do mundo digital em nós e nossos filhos? Eu não sou pesquisador, cientista, mas coletamos alguns dados de um mundo infinito, de pesquisas recentes, atuais, mostrando grandes perigos se nós não vigiarmos. Como resgatar os aspectos positivos das telas sem vender nossa alma, corpo e cérebro a eles? Como resgatar o bom e jogar fora os espinhos. E terceiro lugar, como estabelecer limites saudáveis para os nossos filhos, mas também para nós mesmos, no uso das telas. é o nosso mundo. Você pode fugir para uma comunidade Amish, que alguns talvez já ouviram falar, mas não creio que é isso que Deus nos chama a fazer. Eu confesso, como já mencionei, que essa parece ser um buraco negro no universo atual. Você começa a se aprofundar e é fácil se perder. Eu espero que isso não aconteça. Para isso, gostaria de propor os objetivos que teremos nos próximos 33 minutos, 38. Em primeiro lugar, alertar todos sobre os perigos espirituais, intelectuais, emocionais e físicos que as telas representam. 2. Empoderar pais para ter coragem e disciplina ao estabelecer limites saudáveis para toda a família em termos do mundo digital. Uma coisa muito legal de uma igreja como nossa, como PIBA, com ministério de PIBA Kids, Junipiba, UAPIBA, JUPIBA, Casai, é que nós podemos criar uma realidade. Já temos uma realidade da nossa igreja, uma cultura que começou com o pastor Mendes, Carl Lackler, 45 anos atrás, de seriedade do casamento. Que Deus odeia o divórcio. E quando tem essa comunidade, isso ajuda casais. Não, eu vou batalhar pelo meu casamento. A mesma coisa nesse mundo. Se muitos de nós adotarmos padrões semelhantes, para não sermos sugados por esse buraco negro, ou conformados com esse mundo deformado, vai nos ajudar. 3, traçar princípios bíblicos que norteiam pais e filhos em direção à moderação e sabedoria no mundo digital. E 4, sugerir algumas estratégias. E eu queria até 2 semanas só para isso, para ouvir de vocês suas ideias, seus filtros, como vocês fazem. Eu sei que tem, e talvez muito melhor do que nós. Mas para estimular as ideias criativas, para sermos mordomos mais responsáveis diante das telas. Queria que minha esposa chegasse aqui, que nós vamos fazer um vai e vem. Em primeiro lugar, confesso que ficamos assustados ao ver algumas estatísticas, algumas pesquisas. Por exemplo, isso você encontra, que eu encontrei, nós, usando inteligência artificial, perguntando quais são os países campeões de uso per capita em horas por dia, e esse é o resultado. A África do Sul ganha, mas só do Brasil. Desculpa, de todos, o Brasil fica, só perde para a África do Sul. 9 horas e 9 minutos é o tempo médio diário do brasileiro na internet. 9 horas e 9 minutos. Tem outros países aqui, mas o que me fascinou é ver um país muito respeitado pela tecnologia, inclusive Japão, onde a média é metade do Brasil, onde os pais limitam e muito o acesso, o tempo. Dinamarca, mesma coisa. Acho que Dinamarca mais porque criaram Legos, né? Queria que todo mundo brincasse de Lego. Algumas outras estatísticas. Na média, agora incluindo não somente internet, mas televisão e escutar rádio digital e tudo mais, músicas digitais, 11 horas e 6 minutos por dia usando mídias digitais.
Esses aparelhos.
No livro A Pirâmide da Sabedoria, ele cita esses dados assustadores. Algumas estimativas apontam que até 2025, o ano que nós estamos, serão criados 463 exabytes de dados por dia online. Esse é o equivalente de 212 milhões de DVDs por dia. Mas o que é um exabyte? 5 exabytes equivalem todas as palavras ditas pelos seres humanos desde Adão e Eva. E agora, todo dia, 463 exabytes estão sendo postados na internet. Em 2024, 25, essa quantidade de dados será criada a cada 15 minutos. São três perigos muito grandes. O nosso genro Ben, que cuida do Piba Kids, com uma grande equipe, numa palestra para os pais de adolescentes, citou esses três grandes perigos hoje. Primeiro lugar, exposição a conteúdo explícito sexual. O autor, pastor Josh McDowell, estima que seu filho de 8 anos já tem acesso livre às telas, ele já assistiu sexo explícito na internet. Predadores é um outro problema muito sério. Pessoas, recentemente ouvimos de amigos, várias pessoas que por causa de predadores tiveram suas contas bancárias totalmente esvaziadas. Em terceiro lugar, o buraco negro de tempo. Todo mundo reclama, não tem tempo, não tem tempo. Está 9 horas na internet por dia. Não tem tempo para fazer um culto doméstico. Nunca ora junto com a esposa. Não brinca com os netos. Não está à espera dos filhos, não sair da escola e conversar. Está todo mundo nas telas. Quais são algumas possíveis sequelas de tudo isso? E só para trazer a pesquisa um pouco mais perto de casa, o nosso amigo hoje lutando contra um câncer que muitos de nós temos orado, Marcelo Dias, eu acompanhei a dissertação de doutorado de ministério dele. Como professor de grego há muitos anos, eu dava aula de grego no seminário há 25 anos, Marcelo herdou isso, é muito melhor do que eu, e ele tem percebido uma deficiência na capacidade da nova geração de aprender uma língua, de interpretar um texto, de memorizar paradigmas. Parece que o efeito de estar sempre passando por informações, ficando totalmente inundados com isso, é que nós não gravamos. Nós não temos como memorizar. E ele fez a pesquisa dele e, em algum momento, lá no resumo abstrato do trabalho, ele disse assim: as principais razões da falta de uso da sintaxe grega, uma área de interpretação de palavras e seu uso, é o excesso de uso das redes sociais, que provoca mudanças na maneira como o cérebro aprende. Se você tem perguntas no final dessa aula, não pergunte para mim. O Marcelo é o expert em tudo isso. Ele lê muito material que mostra mudanças hormonais e cerebrais na vida de pessoas viciadas, que nos leva a uma geração que tem muita dificuldade em guardar, memorizar e usar as informações. Naquele livro, o primeiro capítulo, A Pirâmide da Sabedoria, que usa aquela ideia da pirâmide nutricional e usa essa analogia sobre como Deus nos criou e o lugar que as telas têm, a internet tem, é como o açúcar, talvez, numa pirâmide nutricional. De vez em quando é legal, mas não pode ser a dieta principal. E aquele livro destaca uma série de outras sequelas ou sintomas. Já foi falado ansiedade e estresse pelo bombardeio de informações constantes sobre quais nós temos controle nenhum. A ideia de desorientação e fragmentação da nossa vida. Uma tontura cerebral de tantas informações. Ora sim, estou mandando um Instagram para as pessoas saberem o que eu fiz hoje, depois respondendo um e-mail, depois lendo as notícias, verificando o placar do meu time, a minha sogra mandou um recado, estou com um problema do filho que ninguém foi buscá-lo na escola. E isso nos deixa tontos, ao ponto de não poder mais discernir entre o que não é importante e aquilo que realmente é importante. E há outra coisa: a mídia social, o mundo digital, nos desloca do presencial. Nós achamos que a nossa presença pela internet equivale à nossa presença física. E muitos hoje optam por isso versus a presença. O sentimento de impotência, quando nós vemos ou lemos sobre uma chacina no Rio de Janeiro, um tsunami que pegou Taiwan, e crianças morrendo de fome em Mali, da África. Mas o que eu posso fazer? Isso até faz com que a pessoa perto que eu vejo, eu também tenho uma dessensibilização de coração. Somos super agitados, mas subenvolvidos. Essa que eu achei muito interessante. Paralisia de decisão e compromisso. Nós experimentamos isso quando voltamos para os Estados Unidos, entramos no mercado, supermercado, na ala de cereais. E tem vezes que nós vemos, tem 3 mil opções, e eu fico deprimido. A gente vai embora, eu não sei o que escolher. Eles chamam isso paralisia Netflix, que quer assistir alguma coisa, mas quer o programa perfeito para aquela noite, e você fica 2 horas procurando e nunca assiste nada. Talvez só eu que passo por isso. Nós não sabemos tomar decisão nem em termos de igreja, ficamos 2 meses uma, 2 meses outra, como se fosse supermercado de cereais. E tem outro perigo mencionado, que é a confirmação de preconceitos. Na internet, você acha alguém que tem exatamente a sua opinião, que carimba tudo que você pensa com facilidade. E você vai carimbando e petrificando suas próprias posições sem crescer. Diante disso, e antes dos princípios bíblicos, a própria Organização Mundial de Saúde fez recomendações para todos. Você poderia?
Isso você acha em qualquer lugar, se fizer uma pesquisa. Mas o que eles recomendam é que para crianças com menos de 2 anos, que não
perdão no carro para ficar assistindo só para você não ouvir chorar, que não deveria ter nada, nada, nada de telas até os 2 anos, a não ser vídeo chamada para conversar com a vovó que mora em outro estado, alguma coisa assim. Aí sim, porque é interação, mas só apenas assistir, a recomendação é que não tenha nada. Depois, para crianças de 2 a 5 anos, apenas 1 hora por dia. 1 hora de alguma coisa na tela é a recomendação. E para crianças acima de 5 anos, é não mais de 2 horas, a não ser um trabalho escolar que tenha que fazer alguma coisa. Mas essa é a recomendação.
Obrigado, acho que pode sentar. 6 princípios bíblicos e nós vamos terminar com algumas sugestões práticas. Algumas lembranças para nós, em primeiro lugar, estamos numa guerra espiritual. Não é que o mundo digital é do diabo, mas o diabo usa. E se nós lembrarmos disso, nós seremos mais tendenciosos a colocar limites e filtros e acompanhar e não simplesmente confiar. Rapidamente, alguns textos bíblicos. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, e sim contra principados e potestades, dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Tomai toda a armadura de Deus. Nenhuma precaução é demais. Ah, mas pastor, isso é muito retrógrado, você vigiar a tela do seu filho de 12 anos, eu confio no meu filho, eu confiei nos meus filhos, mas eu também verifiquei. Eu confiava e verificava. Essa frase vem do presidente Ronald Reagan dos Estados Unidos em meio à armação nuclear. Nós confiamos no Irã, mas nós vamos verificar. Confiamos na Rússia, mas nós vamos verificar. Eu lembro uma vez nosso canal de YouTube, falamos sobre privacidade dentro do contexto familiar, até de adolescente. Alguém comentou: vocês são dos anos 80. Não, eu sou dos anos 50, de fato. Vocês são retrógrados. Vigiar o filho e seu tablet, onde se vê isso? Aqui, na igreja. Sede sóbrios e vigilantes, o diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para devorar. Estamos numa guerra espiritual e a alma dos nossos filhos e nossa também está em jogo. Número 2, somos chamados a guardar nossos corações e nossas mentes. Guardar, proteger, filtrar, defender. Já vimos isso muito, sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. Dá-me, filho meu, teu coração, teus olhos se agradem dos meus caminhos. Salmo 101, que nós já lemos, portas adentro, em minha casa terei coração íntegro, a ideia, sincero, puro. O que eu assisto em casa, eu assistiria na igreja, sem problema nenhum. Eu não porei coisa injusta, literalmente de Belial. Para eles, da época, seria algo do capeta. Que não presta, que é do inferno, diante dos meus olhos. Eu aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me pegará, eu não quero conhecer o mal. Esse filtro para nós, porque o mal pega, como a lama e a sujeira, que dificilmente sai do nosso corpo e principalmente do nosso coração. Certa vez, alguém disse que a melhor maneira de enfrentar a tentação é pela fuga. A melhor maneira de enfrentar a tentação é fugindo dela, não beliscando o queijo como camundongo, pensando que é forte porque tem capacete. Maturidade cristã espiritual consiste em fugir, não tentar provar que você é forte para resistir. Nós somos chamados a guardar nossos corações e nossas mentes. Eu vou ter que passar aqui um pouco adiante. Salmo 101 também diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra. Não há de ficar em minha casa o que usa de fraude, profere mentiras, não ficará diante dos meus olhos. Nós somos guerreiros para vigiar e defender. Vamos ler juntos para acordar alguns. Não vejo ninguém dormindo ainda, mas Filipenses 4:8, texto bem conhecido. 1, 2, 3. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Será que é isso no mundo digital? 3, a vida cristã envolve uma tensão entre estar no mundo sem ser do mundo. Não estamos aqui defendendo a ideia de jogar fora todas as telas. Jesus falou que nós não podemos sair da terra, do mundo. Nós somos sal e luz, inculpáveis no meio de uma geração corrupta, que brilhe nossa luz diante dos homens para guardarmos-nos incontaminados do mundo. Não podemos nem devemos sair do mundo, ser extraterrestres, amish, mas não precisamos trazer o lixo do mundo para dentro de casa. 4, tudo que Deus criou é bom. Que Deus permite que os homens criem, pode ser bom, mas tem que ser usado corretamente. Paulo diz: visto que todas as coisas criadas por Deus são boas, nada deve ser rejeitado se for recebido com ações de graças. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, desce do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra da variação. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Impressionante, acho que 2 anos, 3 anos atrás, no seminário Palavra da Vida, no curso de 1 ano, chamado CLD, curso de liderança e discipulado, em que jovens trancam matrícula ou vão antes da faculdade, e para receber uma lavagem cerebral, bíblica, por 1 ano, de serviço, de aprendizagem e tudo mais. E tem algumas regras, como hoje, por exemplo, na cidade de Nova York, não é mais permitido levar celular dentro da sala de aula. Imagina, cidade tão liberal, mas já percebe. Uma das razões por que os grandes fundadores do mundo digital não permitiam que seus filhos usassem os aparelhos. Eles sabem algo que nós não sabemos. O que eu iria falar mesmo? Fugiu. É que eu estava muito na mídia social hoje, então eu não estou conseguindo lembrar. Eu fugi lá para Nova York, para uso das... Bom, eu vou lembrar, talvez daqui a 30 anos, mas eu vou lembrar. Tem mais 2 aqui, porque queremos terminar com algo prático. Deus designou nós como pais, talvez alguns avós, debaixo da autoridade dos pais, de estabelecer limites. Eu acho que essa palavra chave. Coisas boas, usadas com moderação, com responsabilidade crescente. O mantra do mundo pós-moderno é proibido proibir. Um contrassenso, mas absolutamente necessário. Os pais são designados por Deus. Olha, escuta o que Salomão falou do que o papai Davi, mamãe Batisseba faziam em casa, para inculcar sabedoria nele. Quando eu era filho, Salomão diz, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: Salomão, retém o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, adquire sabedoria, adquire entendimento, não te esqueças das palavras de minha boca, nem delas te apartes. O Pai proativo, intencional, individual. E vocês, pais, não provoquem seus filhos à ira, mas criem-nos na disciplina e admoestação. Limites, disciplina, ensino. Provérbios 29 diz assim: a criança entregue a si mesma, literalmente, entregue a si mesma. Uma palavra só na língua hebraica que literalmente significa solta. Quando nós soltamos tablets, celulares, o mundo digital cedo demais e sem verificação, essa criança provavelmente vai envergonhar não somente a mãe, mas o pai também. A criança já nasce sábia aos seus próprios olhos, mas não percebe os perigos em seu caminho, inclusive nesse mundo digital. É para nós inculcarmos isso. Os pais são autoridades, fontes de sabedoria, não colegas do seu filho. Os pais precisam ensinar como usar bem a internet, pelo exemplo também em mídias sociais. Os pais não dão liberdade precoce, mas apropriada e com responsabilidade. Isso nos remete para aquele diagrama da semana passada, que você apresentou, só uma rápida apanhada. E número 6, uma aplicação aqui para nós. Estou protegendo a minha família de influências perversas que se infiltram em minha casa. Nosso padrão de entretenimento individual e familiar e o uso das telas glorifica a Deus? As telas nos controlam ou controlamos as telas? É para nós avaliarmos essa semana a onipresença delas. Temos um padrão duplo em termos do uso das telas em casa, tenho deixado um bom exemplo de disciplina e equilíbrio. Isso não significa que você, pelo serviço, por outros motivos, tem 5 horas nas telas por dia, que seu filho tem que ter igual a você. Não, você é adulto. Mas a maneira como nós somos possessos nas refeições familiares, por tudo que chega, diz muito para os nossos filhos. Temos um plano para inculcar a palavra e não os padrões do mundo na vida da nossa família. Isso nos leva para a parte prática. Só o último princípio e algumas sugestões. Aqui é uma palavra de encorajamento, porque esse mundo, talvez alguns jovens dizem, mas isso é tudo normal e tudo, mas o mundo vai mudar tão rápido que você também vai ficar desanimado, porque não vai poder acompanhar os seus próprios filhos no mundo cibernético deles. Mas anime-se, Deus está acima de tudo isso, não tem surpresa para Ele. Essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Nós ouvimos isso hoje. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, inclusive o mundo digital. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Deus pode nos ajudar a superar as tentações. Mas vamos terminar aqui, me desculpa, mas eu falei que como locomotiva aqui é muita informação, mas talvez a parte que para muitos mais interessa é o início de algumas estratégias e ideias Nós não precisávamos praticar muito disso quando educamos nossos filhos. Eu lembro que na época era internet discada, acredita, e tinha limite se só por ter 6 filhos e 2 pais, o tempo que poderia ocupar a linha telefônica na época. Mas estabelecemos limites. E por favor, entenda. Nenhuma lista de regras, princípios, estratégias, ideias criativas vai garantir coisa alguma. Nada substitui um coração transformado, apaixonado por Jesus, porque senão a criança, junior, adolescente, vai assistir o que quiser, já tem maneiras e sabe muito melhor do que nós como burlar todas as proteções. 8 minutos. Para trazer 10 sugestões. Número 1, esperar o máximo de tempo possível antes de expor nossos filhos, bebês, crianças às telas, limitar esse tempo, fugir de usar telas como babás. Vai acontecer? Vai. Vai danificar o cérebro da criança para todo sempre? Não vai. Mas se exagerar, pode. Com muita sequela. Segure o tempo máximo. Não entra nesse mundo que todo mundo faz. Você não é todo mundo. Já deve ter falado isso para seus filhos. Eu estou falando para vocês. Limitar o tempo diário diante das telas e incluir jejuns da tecnologia. Um dos livros que nós recomendamos é A Família Tecnologicamente Sábia, que vamos projetar no final, que recomendamos muito. Trabalha essa ideia de ter 1 hora, enquanto todo mundo está acordado, em que todo mundo vai guardar e desligar. Nós vamos interagir. 1 hora por 24. 1 dia de 7, um sabático. Se não o dia todo, parte do dia. 1 semana de 52. De jejum. Muitos têm feito esse tipo de limpeza e têm percebido a diferença que isso faz. É uma ideia, não tem versículo bíblico que diz isso. Mas essa purificação da alma pode nos ajudar.
Desligar todas as telas na hora das refeições e tempo do carro. Parece que nós esquecemos como interagir, como conversar. Nós ficamos preguiçosos. Porque exige um trabalho, uma criatividade. Mais uma sugestão, uma refeição. Cada um tem que responder a pergunta.
Agora, gente, equilíbrio. Você vai viajar para o interior de Minas, 6 horas de viagem, talvez tenha, mas dosadamente. Eu destacaria muito esse ponto. Refeições, tempo no carro, refletem Deuteronômio 6. Andando pelo caminho e sentado em casa. Reclamando, não temos tempo para devocional e tudo isso. Você está juntos no carro, indo para a escola. Um dos nossos pastores, no retiro que nós dirigimos todo ano com pastores e esposas, o ano passado estava falando, mas nós não conseguimos fazer culto doméstico. Todo dia, esse pastor e sua esposa têm 25 minutos indo para a escola. O que eles fazem? Cantam, leem alguns versículos de provérbios e oram antes de entrar na escola. Falei, meu, isso é culto doméstico, você já está fazendo. Ah, meus irmãos, precisamos redimir esse tempo. 4. Vamos ser retrógrados de novo. Compartilhar as senhas uns dos outros. Aquela ideia, confiar. Eu confio no meu filho, porque eu verifico. Nós fazemos isso como casal. Você não vai falar para eles. Mas você sabe a minha senha. Eu sei a senha dela. 6. Dosar o entretenimento e tempo familiar conforme a pirâmide da sabedoria. A pirâmide da sabedoria começa com a palavra de Deus, a convivência e comunhão com os irmãos de Deus, a natureza de Deus, que é uma área também que muito falta para nós presos à tela. Depois disso, não livros, mas livros. Está errado aqui. Beleza das artes, de música, de habilidades assim. E finalmente o açúcar, que vai causar um diabetes espiritual com muita dosagem. Essa seria outra ideia que nós subscrevemos e muito. Número 9, e também dou muita ênfase aqui. Equilibrar o tempo nas telas com outras atividades. Agora depende da idade do seu filho, mas a ideia, e você vai descobrir a proporção. Mas para não ter filhos, eu lembrei o que eu iria falar. Lembrei, eu falei, né? Pode. No seminário Palavra da Vida, curso de liderança, CLD, pela primeira vez, um tempo atrás, por causa dos limites que nós exigimos de não usar celular dentro da sala de aula, coisa assim, um aluno, 18 anos, tão viciado, se prendia dentro do seu quarto, e quando foi retirado dele, ele falou em claro e alto som: meu celular é minha vida. Eu fiquei apavorado. Essa não é a nossa vida. Ele saiu da escola um ano para transformar sua vida, porque ele não podia, durante algumas horas de ouvir a palavra de Deus, largar o seu celular. Então a sugestão aqui, com individualidade e intencionalidade, exigir uma hora no quintal para brincar, chutar uma bola, fazer levantamento, correr com crianças, para uma hora de tela. Tanto tempo de treino, ensaio, canto, teclado, estudo, serviço na igreja, leitura de livros, esse é outro assunto extremamente importante. Para compensar o tempo nas telas, você vai ter uma hora, se você praticar esporte, uma hora, ou algo assim. E por fim, isso vem desse mesmo livro, Sabedoria Digital, priorizar presença nos grandes eventos da vida. O autor dá testemunho, junto com filhos adolescentes, em vez de assistir um casamento à distância, ir até lá. Isso é terceiro João. Eu prefiro honrar a vocês presencialmente. Optar com grande sacrifício, às vezes, estar presente nos grandes eventos da vida. Esses são os livros, entre tantos outros, que nós recomendamos: a pirâmide da sabedoria, sabedoria digital para a família, outro que mencionamos por cima, hábitos como praticar a história de Deus na rotina familiar. No nosso site de YouTube, Palavra e Família, temos vários programas sobre o mundo digital, Socorro o Mundo Digital, Quer Engolir Meu Filho. Também temos entrevista com Dirceu Jardim Júnior, Juju, foi criado aqui, trabalha com o Ministério Elite da Bola, Ministério de Esporte, mas também tem um ministério, e tem falado sobre isso, acho que para os nossos juniores ou crianças, eu não me lembro, é um programa que gravamos com Juju, meu filho não sai do videogame. E como nós podemos resgatar, até brincando juntos. Ufa. Os livros. Quer uma grande ideia para a nossa aula? Não querem? Tudo bem. Então, os pais que amam a Deus de todo o coração defendem suas famílias contra o telão. E a telinha também, mas não tinha rima, então é telão mesmo. Que Deus os abençoe. Tudo isso vai ser disponibilizado, mas, irmãos, nós tocamos na periferia de um buraco, se não negro, muito grande de estudos, de pesquisas, mas eu clamo a vocês como pais, ponham limites em sua vida, na vida dos seus filhos, seguindo essas regras ou não, do seu jeito, mas não deixe seus filhos e netos aléu para esse mundo digital. Que Deus os abençoe e bom almoço.